E para explicar mais sobre esse assunto, e a gente vai conhecer mais esse programa, quantas unidades prisionais já possuem um programa ativo aqui no estado, a gente conversa agora com a professora do IFAC e vice-coordenadora do programa Presídios Leitores, Maria Ana da Silva Moraes Lima. Maria, seja bem-vinda ao CBN Jornal da Manhã, obrigada pela disponibilidade.
Bom dia, obrigada pelo espaço para conhecer o nosso programa. Estou aqui à disposição. Pode ficar à vontade e fazer as perguntas que você queira.
Professora, para iniciar, conta para a gente o que é o Presídios Leitores e como surgiu essa iniciativa.
Então, o programa Presídios Leitores é uma iniciativa interinstitucional que ela busca fortalecer a prática da leitura dentro dessas unidades prisionais do Acre. Esse programa surgiu da necessidade de garantir o direito à leitura previsto na Lei de Execução Penal e de transformar, né, os presídios em espaços onde a leitura realmente aconteça no dia a dia. Vale lembrar que essa prática da leitura, ela já existia antes do programa nascer. Nós, enquanto presídios leitores, nós ouvimos as necessidades do IAPEN e percebemos que nós, enquanto Universidade e Instituto Federal, nós tínhamos know-how para ajudar a equipe técnica do IAPEN e fortalecer essa prática da leitura dentro dos presídios. Então, o nosso papel foi esse, dar possibilidades de se praticar a leitura dentro dos presídios, e essa possibilidade ela foi realizada a partir do momento que nós pudemos corrigir os textos que saem do presídio, validando essa prática da leitura nas celas, né, nos presídios do Acre.
Olha que parceria então, bacana essa, né?
Isso.
Professora, se tem uma ideia de quantas unidades prisionais tem o programa já ativo?
Então, nós iniciamos o programa lá em 2022. E Cruzeiro do Sul, o presídio de Cruzeiro do Sul, foi o projeto piloto que nós realizamos. Daí, nós passamos já para Taramacá, para Senador Guiomar, fizemos um projeto em Rio Branco com os monitorados, que foi um projeto piloto e que não existia em nenhum estado brasileiro. E agora nós iniciamos também em Sena Madureira.
Olha, são muitos lugares. E como é que funciona esse programa na rotina mesmo ali dentro dos presídios, né? Tem um limite de livros por mês? Como é que isso acontece na prática? Como também é possível saber se o detento, o apenado, leu ou não leu o livro?
Isso. Então, dentro do presídio, ele funciona da seguinte forma. Cada mês, o leitor, né, que para nós, quem está privado de liberdade é um leitor, então cada mês o leitor recebe um livro e ele tem de 20 a 30 dias para lê-lo. Depois que ele lê o livro, ele vai fazer um texto que nós chamamos de produção textual, né, uma redação, que vai escrever e comprovar se leu ou não o livro. Quando ele lê esse texto, quando ele escreve esse texto, a equipe técnica do IAPEN envia para nós, o programa Presídios Leitores. Nós lançamos esse texto em uma plataforma que foi criada pela PROEX, né, pela Pró-Reitoria de Extensão da UFAC. Nela também estão inseridos todos os avaliadores do programa, que são tanto alunos da graduação, da pós-graduação, professores, né, tanto da Secretaria de Educação, do IFAC, da UFAC. E essas pessoas, elas recebem esse texto em casa, online, via plataforma, e elas corrigem esse texto, e a partir dessa correção, eles escrevem um parecer, dando dicas de como esse leitor pode melhorar a sua redação, a sua escrita, e esse parecer volta para a mão do leitor, lá dentro do presídio, para que na próxima escrita dele, ele possa estar melhorando o que ele não conseguiu fazer na redação anterior. Além do leitor, quem também recebe esse parecer é o juiz. E é a partir daí que é definido os 4 dias de remissão de pena. Então, o leitor que está lá dentro do presídio, ele tem direito a cada mês ler um livro. Então, são 12 livros que ele tem para ler durante o ano. E esses 12 meses, a cada livro lido, ele tem 4 dias de remissão de pena.
Olha que bacana. Professora, e com relação a esses leitores, já se tem uma média de quantos leitores, então, tem dentro das unidades prisionais aqui do nosso estado?
Como eu falei anteriormente, a gente iniciou o programa, mas o sistema prisional também tem vários outros projetos de leitura, né? Então, essa prática da leitura, ela já vem sendo desenvolvida dentro dos presídios. Nós chegamos para fortalecer, né, essa prática. Quando iniciamos lá em Cruzeiro do Sul, só tinham 40 pessoas privadas de liberdade na prática da leitura, com remissão de pena. Isso porque a equipe técnica tinha dificuldade em validar, em corrigir essas redações para saber se ele tinha lido o mesmo livro ou não, né? Nas outras unidades prisionais também existem outros projetos. O nosso vem como um diferencial, que é justamente ter condições de, além de validar, ainda devolver um parecer dando sugestões de como melhorar a escrita, né? Então, nós, enquanto Programa Presídio Leitores, estamos, do ano de 2024, nós fechamos o ano com mais de 500 leitores dentro dos presídios, recebendo esse retorno do parecer para a melhora da escrita. Então, olha, houve um acréscimo bem grande da participação do programa dentro dos presídios com essas validações das escritas dos nossos leitores.
Já um bom resultado, né? Aumentou o número de leitores, então quer dizer que está, assim como os demais programas, tem funcionado desse formato aí. E sobre os livros que são oferecidos aos leitores, vem de doações? Como é que é pensado, né, nessas obras? O que chega de literatura para eles?
Então, os presídios, assim como as escolas, eles são obrigados a terem bibliotecas dentro das unidades prisionais, né? Mas, assim como muitas escolas, as bibliotecas dos presídios também é apenas uma sala com prateleira, onde tem alguns livros, né? E nós pensamos em biblioteca que ela vai além disso. E os presídios, eles não têm acervo próprio. Eles só têm livros se forem de doações. Então, eles ficam aguardando essas doações. Existem vários tipos de doações, né? Várias entidades entregando livros para as unidades prisionais, mas existe ainda uma carência. Então, quando nós começamos em 2022 o programa, nós fizemos uma campanha de doação de livros no estado. Colocamos pontos de doação em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Márcio Lima, Rodrigues Alves. E no final do nosso projeto, nós conseguimos arrecadar em torno de 1.000 livros, né? Lembrando que a política de doação dos livros, a gente preza sempre por livros literários, que possam ser utilizados por eles em cela, né? E aí esses 1.000 livros que nós conseguimos, nós já organizamos a biblioteca feminina da unidade prisional de Guimarães Limas, lá em Cruzeiro do Sul. Então, essa foi a nossa primeira biblioteca que nós organizamos. E nós fazemos isso como? Como nós temos a parceria de 6 instituições, né, que é o Tribunal de Justiça, a UFAC, o IFAC, a Secretaria de Educação, o IAPEN e a Academia Acreana de Letras, nós pedimos a parceria dessas instituições e conseguimos bibliotecários do Tribunal de Justiça, da UFAC e do IFAC. E esses bibliotecários, junto com os nossos bolsistas, eles fizeram a catalogação, a triagem, né, lançaram esses livros no BibLivre, que é um software de bibliotecas online, e ainda capacitaram um preso, né, um privado de liberdade, um leitor, para estar cuidando desses livros, desse acervo, e ajudando assim a operacionalizar a distribuição dos livros dentro do presídio e facilitar o acervo dessas unidades prisionais e o uso pelos leitores.
Professora,
e aí nós já conseguimos, então, organizar a Biblioteca de Cruzeiro do Sul. Já entregamos também, em 2024, a Biblioteca de Senador Guiomar, organizada. E ontem, na quarta-feira, nós fizemos a inauguração também da Biblioteca do Presídio de Sena Madureira.
Eu achei bem bonitinha a biblioteca, acompanhei as imagens. Professora, sim, e na prática, quais são os benefícios da leitura para a ressocialização dos presos?
Ah, se nós formos pensar nesses benefícios, eles são inúmeros, né? São muitos. Por exemplo, eu posso citar aqui a melhora na escrita. Nós já estamos nesse percurso desde 2022 e nós acompanhamos o caminhar desses leitores, né? E quando você pensa numa escrita lá no início de 2022 e pensa numa escrita agora, em 2025, você percebe a melhora nítida da escrita desses leitores. Além disso, ele amplia o vocabulário deles, né? A gente percebe nas primeiras escritas que hoje eles já têm um vocabulário diferenciado, porque nós vamos também dando dicas para eles lá no parecer. Olha, que tal se você observasse mais a forma que você escreve a palavra tal? Lembre que quando você lê um livro, ele serve também para melhorar a sua escrita, né? Então, isso vai dando benefícios para ele. A leitura também, a gente percebe o fortalecimento do pensamento crítico, né? Ela ajuda na convivência da unidade, ela cria novas possibilidades de futuro, porque amplia o horizonte das pessoas, né? Sem contar que o comportamento dele dentro da unidade prisional, a tendência é ele melhorar, porque ele só participa dos projetos de leitura, como também dos outros projetos desenvolvidos dentro do presídio, se ele tiver um bom comportamento. Então, tudo isso traz como se fossem benefícios para a vida desse privado de liberdade.
Professora, que bom. E obrigada por ter aceito o convite dessa entrevista aqui, a disponibilidade, porque a gente conhecer programas como esse que fazem toda a diferença, né, em especial para aquelas pessoas que estão aí privadas de liberdade, para ter um novo olhar, para conseguir sair, porque quem ler viaja, querendo ou não, e também melhora muito aí em todos os aspectos que a senhora já falou aqui, os benefícios da leitura, para, de um modo geral, leitura, ler sempre é bom, e nesse cenário, né, dos apenados, dos presos, né, a leitura vem aí trazendo diversos benefícios. Eu agradeço aqui a sua participação e parabéns pelo trabalho.
Eu também agradeço o espaço e nós estamos aqui à disposição para tirar dúvidas, para convidar também a sociedade que queira participar conosco desse programa, se tornando avaliador. Nós estamos de portas abertas para receber essa população e dizer que a liberdade passa pela leitura.